Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar e agradecer a vossa presença, momento que também aproveito para sublinhar e agradecer o trabalho que realizam no dia-a-dia e o empenho que têm na promoção da ciência no nosso país. Esta conferência, como já foi referido, tem sobretudo o objetivo de ser um contributo sério para os nossos trabalhos parlamentares, enquanto Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, no sentido de dotar a mesma Comissão de outra preparação, de outra informação e conhecimentos para elaborar o referido relatório, com base nas opiniões e reflexões que já ouvimos e que ainda teremos a oportunidade de ouvir. Passaria assim para a apresentação do terceiro painel, intitulado de A Ciência em Portugal, a Rede Pública de Unidades de Investigação, com a participação do Sr. Professor Alexandre Quintanilha, Secretário do Conselho dos Laboratórios Associados, o Professor Jorge Braga de Macedo, Presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical da Universidade Nova de Lisboa, e ainda ao Coronel Veterinário Carlos Penha Gonçalves, Chefe do Laboratório de Defesa Biológica do Exército. Sem mais, passaria a palavra ao professor Alexandre Quintanilha, que fará uma breve apresentação, tendo nós deslocamos-nos para a plateia. Obrigado.
Agora já está. Muito obrigado. Por aqui. Para trás.
Para trás. E ponteiro ao mais.
Okay.
Quiser apontar o laser.
Está bem. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu sei que é hora a seguir ao almoço, portanto é difícil manter as atenções. Eu vou tentar também recuperar um pouco do tempo que nós usámos na primeira parte e, portanto, espero não ser muito longo, até para permitir mais tempo para debate. Eu vim aqui falar nos Laboratórios Associados e no Conselho dos Laboratórios Associados, que eu não sei se aquela coisa que está ali a meio se pode fazer desaparecer ou não. Se eu continuar, desaparece. Ok. Deixem-me fazer uma breve apresentação sobre a origem dos Laboratórios Associados, quais foram os objetivos da constituição dos Laboratórios Associados, contar-me um pouco da história dos últimos 8 ou 9 anos e depois falar-vos um pouco daquilo que eu considero que sejam os desafios e também as oportunidades associadas à existência destas estruturas. Os Laboratórios Associados começaram a ser criados no ano 2000. No ano 2000 foram criados os primeiros 4 laboratórios associados na área das ciências da vida, 2 deles no Porto, um em Coimbra e outro em Oeiras. E desde desse começo, em 2000, até ao ano passado, foram criados 25 laboratórios associados. Os seus objetivos eram relativamente claros e simples. No fundo, era juntar para constituir massas críticas em áreas interdisciplinares na qual os saberes e os conhecimentos pudessem ser partilhados entre grupos diferentes de investigação, mas à volta de temas que em cada laboratório associado seria um tema comum. Tinha um segundo objetivo muito importante, que era permitir, tendo desenvolvido essas massas críticas, poder funcionar para ajudar o governo na definição de políticas públicas, não só científicas, mas também tecnológicas, na área da inovação e também na área cultural, nas áreas sociais. Divulgar, como terceiro objetivo, divulgar o conhecimento. E eu vou tentar ser muito cuidadoso e não falar só em ciência, mas falar em conhecimento. Porque os objetivos destes laboratórios, muitos deles são nas áreas das ciências naturais, alguns, outros nas ciências sociais e outros nas ciências humanas. E eu acho que o que é comum a todos eles é a exploração das áreas de fronteira do conhecimento e, dessa maneira, poder permitir a internalização do conhecimento para a cidadania dos portugueses. E também, e voltamos a uma questão que eu acho que é importante e podemos voltar a tratar dela no fim, que é, até certo ponto, a racionalização dos recursos não só humanos, mas os recursos técnicos e os recursos da instrumentação. A possibilidade de vários grupos se reunirem à volta de um tema e poderem constituir-se na forma de um laboratório associado permitiu, por exemplo, que muitas vezes em equipamentos muito dispendiosos, caros, se fosse possível, em vez de comprar um para cada um dos grupos, comprar um que seria partilhado não só por todos aqueles grupos, mas também podiam ser desenvolvidos na forma de serviços, podiam ser dados a outros grupos de investigação no país. O Conselho de Laboratórios Associados aparece em 2003, numa altura muito crítica da história dos laboratórios associados. Em 2003, houve algum receio pela continuidade da existência dos laboratórios associados, por um lado, e pela questão, digamos, mais preocupante na altura, que é, havia poucos em 2003, não havia, na altura, uma noção muito clara de quais seriam necessariamente os benefícios que adviam da constituição dos laboratórios associados e, portanto, houve um período muito difícil, entre 2003 e 2005, em que a existência do Conselho de Laboratórios Associados foi fundamental para conseguir várias coisas. Primeiro, marcar presença, quer dizer nós existimos, o que nós fazemos é isto, nós servimos para isto, o que temos de mais-valia é o que nós podemos oferecer. Para reivindicar muitas das necessidades das áreas de conhecimento que estavam a ser desenvolvidas na altura à volta desses laboratórios associados e lutar, eu diria mesmo, lutar agressivamente entre 2003 e 2005 para a sua própria sobrevivência, para a expansão, a possibilidade de expansão das áreas do conhecimento e também lutar por uma estrutura mais robusta e menos frágil daquilo que era, na altura, uma experiência que estava a ser feita em Portugal de novo. Esse período teve como secretário do Conselho dos Laboratórios Associados o professor João Centeiro, que teve um papel muito importante nessa altura, antes de ir para a Fundação de Ciência e Tecnologia, nesta luta pela existência, pela sobrevivência e pela afirmação do conceito dos laboratórios associados. Eu gostava só de vos dar, em 2005, eu fui eleito pelo grupo dos laboratórios associados como secretário do CLA. Ainda não se conseguiram ver livros de mim, ou eu ainda não me consegui ver livros dele. Continuo ainda como secretário do CLA em 2009. E eu gostava de vos dar, pelo menos para saber de que é que estamos a falar, quais são os laboratórios associados que existem, porque o professor João Centeiro já mencionou números, mas eu gostava que ficassem com uma ideia daquilo que são os temas principais dos laboratórios associados. É uma lista, eu não vou ler tudo, só apresento aqui uma espécie de sumário daquilo que são, debaixo de temas major, alguns dos laboratórios que já existem e depois com o número de investigadores em cada um desses laboratórios. Esses números não são atuais, devem ter à volta de um ano de existência, provavelmente agora são capazes de ser mais ou menos 10% ou 15% nos números que aqui estão, mas isto dá-vos uma ideia para ficarem com uma noção do que são esses laboratórios que foram formados, que foram constituídos nestes últimos 8 anos, desde o ano 2008. Na área de engenharia eletrónica e ciências dos computadores, temos estes 5 laboratórios que aqui estão. Muitos deles envolvem parcerias com vários centros, alguns que já existiam, outros que foram criados de novo, mas muitos deles têm a ver com a junção, se quiserem, ou a congregação de vários grupos à volta de temas. Alguns já estavam a trabalhar em conjunto, já haviam muitas colaborações fortes entre os grupos, mas a constituição dos laboratórios veio na sequência de uma candidatura. Os laboratórios associados são constituídos a partir de uma candidatura que é feita à Fundação de Ciência e Tecnologia, que é analisada, em geral, por grupos externos e que decidem sobre o seu lançamento ou não. Na área das ciências da vida e da biomedicina e biotecnologia, temos aqui os 4, aqui só estão 3 dos primeiros que foram constituídos. O Centro de Neurociências em Coimbra, que foi constituído no ano 2000, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Patimub também nesse ano, o Instituto de Biologia Molecular e Celular, que é uma parceria com o Instituto de Engenharia Biomédica também no Porto, que também foi constituído naquele ano. Depois temos outros mais recentes, como sejam o Instituto de Medicina Molecular e também o Centro de Malária e Outras Doenças Tropicais, que é conhecido de muitos de vocês, provavelmente. Novamente aqui os números que estão mais ou menos 10% de acordo com os números atuais. Nas ciências da vida, biomedicina e biotecnologia, continuamos com o ITQB, que tem uma parceria com o Instituto Gulbenkian de Ciência, de que ouviram falar hoje de manhã o professor António Coutinho, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, que é um instituto essencialmente de transferência de tecnologia. Depois o Instituto de Biotecnologia e Bioengenharia, acho que vão ter alguém vai falar pelo menos sobre um daqueles centros mais tarde hoje. E o Centro de Biotecnologia e Química Fina, também neste domínio. Na química são 3, nesta altura, o Centro de Investigação de Materiais Cerâmicos e Compósitos, que fica, eu não vos tenho dito os sítios onde eles estão, mas muitos de vocês conhecem estes laboratórios. Este em Aveiro, por exemplo. O Laboratório de Processos de Separação e Reação é no Porto, na Faculdade de Engenharia. O Laboratório Associado de Química Verde, Tecnologias e Processos Limpos é um laboratório que tem polos em várias cidades do país. Na nanotecnologia foram os 2 muito recentemente criados laboratórios associados e que têm pouco mais de 1 ou 2 anos de existência e que tratam de áreas que são muito atuais hoje em dia. Na física e astrofísica, isto são grupos que já existiam há muito tempo em Portugal, como grupos que colaboravam em várias estruturas. Que é dirigido pelo professor Carlos Varandas, que esteve aqui hoje de manhã e que vocês ouviram falar sobre o Ciência Viva, sobre a opinião dele sobre a importância do Ciência Viva, e o Laboratório de Instrumentação Física Experimental de Partículas, que foi criado, acho que pelo próprio ministro Mariano Gago, já há muito tempo, quando foi do desenvolvimento das interações com o CERN, já há muitos anos. Nas ciências sociais, o Centro de Estudos Sociais, que está em, um deles está em Coimbra, o outro está em Lisboa. Eu acho que o Estudo de Ciências Sociais, o Centro de Estudos Sociais, o CES, está em Coimbra, o ICS está em Lisboa, também estruturas que reuniram pessoas que já estavam a colaborar há muito tempo uns com os outros. E quando eu digo colaborar, é preciso explicar o que é o conteúdo da palavra colaborar. Colaborar quer dizer não só em temas específicos do conhecimento, quer dizer, na produção de artigos, na produção de livros, mas também nas candidaturas a projetos nacionais e internacionais, também na orientação de teses de mestrado e doutoramento de alunos de vários sítios do país, e muitas vezes também em termos de o desenvolvimento de parcerias com grupos externos tão fundamentais para a criação das tais redes que foram mencionadas hoje de manhã várias vezes por vários dos speakers que aqui estiveram. Nas ciências ambientais são três que aqui estão. Também, novamente, como veem, são laboratórios que envolvem parcerias com vários centros que estão, alguns deles, em cidades diferentes. E, finalmente, um sumário daquilo que são os 25 laboratórios associados que existem nessa altura, que englobam 60 instituições de investigação e perto de 3 mil investigadores. Eu acho que agora já são ligeiramente mais do que 3 mil investigadores nestes 25 laboratórios associados. Eu tinha só uma última transparência para vos dar o site, que tem sido atualizado volta e meia. E eu vou-lhe explicar um pouco como é que funciona o CLAR e qual é a sua função principal nesta altura, na minha opinião. O CLAR, como eu vos disse, aparece, o Conselho aparece numa altura crítica para a consolidação da ideia e da existência dos laboratórios associados que já existiam naquela altura, em 2003, e continua, depois de 2005, com uma estratégia completamente diferente. Aquela ideia de lutar agressivamente pela sua existência deixou de ser importante, e o CLAR passou a funcionar de uma forma completamente diferente. Nós, desde 2005, ou desde 2006, que a estratégia tem sido uma estratégia muito mais simples, que é permitir que 2, 3, 4, 5 vezes por ano todos os diretores dos laboratórios associados se pudessem reunir durante um dia. Em geral, começávamos ao fim da manhã, tínhamos um almoço rápido e passávamos a tarde toda em discussão, pudessem se reunir com o presidente da FCT, na maior parte dos casos com o próprio ministro, que estava presente nessas reuniões, com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que também estava presente muitas vezes, e também, frequentemente, com a diretora executiva do Ciência Viva e com a agência de inovação, em que muitas vezes participava nessas reuniões. Qual era o objetivo? O objetivo das reuniões já não era tanto lutar pela sobrevivência, porque tínhamos nessa altura um ministro que tinha sido o responsável pela criação da ideia dos laboratórios associados, mas era mais para nós podermos trocar ideias e trazer ao conhecimento do governo das variadíssimos tipos de dificuldades que estávamos a encontrar em relação a questões, muitas vezes, puramente burocráticas. Coisa que já foi, hoje de manhã, acentuada, não só naquilo que o professor Carlos Salema disse logo no início, mas o professor Carlos Varandas também concordou, e acho que houve para aí várias cabeças que anuíram ao mesmo tempo que isto estava a ser dito, porque, efetivamente, eu acho que é normal, quando há a criação de uma nova estrutura, existem uma série de problemas que não existiam antes e que têm que ser resolvidos, e a melhor maneira de o fazer, se for possível, é por diálogo e não por contestação violenta nos jornais ou na rua ou noutros sítios. Se for possível, como é óbvio. E, efetivamente, essa estratégia de reuniões regulares, estamos para ter outra muito em breve, tem muito a ver com as agendas, muitas vezes não dos diretores dos laboratórios, porque se eles não puderem vir, vêm os vice-diretores ou vêm responsáveis dos laboratórios, mas tem muito a ver com a possibilidade de termos a possibilidade de ter o Sr. Ministro, o Mariano Gago ou o João Centeiro, ou não, e o João Centeiro juntos, para lhes transmitirmos as frustrações que, com as quais nós vivemos. Estas reuniões também têm servido para preparar aquilo que já se fez por duas vezes, que foram reuniões em junho e maio dos laboratórios associados, em que há apresentação daquilo que são exemplos do trabalho que está a ser feito, e que são reuniões organizadas, em geral, na Fundação Calouste Gulbenkian. São reuniões de 3 dias e que começaram em 2007 por ser uma reunião exclusiva dos investigadores dos laboratórios sociais e que o ano passado já integrou uma série de grupos com os quais existem redes já formadas e que foram convidados também para participar na ilustração daquilo que é a ciência e o trabalho que está a ser feito em Portugal. E nós pensamos que este ano vai se alargar ainda mais e muito provavelmente vamos incluir, já que terminaram as avaliações dos grupos de investigação, dos centros de investigação em Portugal, a possibilidade de incorporar muitos dos excelentes nesta apresentação. Portanto, a existência dos laboratórios associados teve muito a ver com uma questão de congregação de esforços. Aquilo que foi importante nos laboratórios associados, o que eu acho que eu queria enfatizar aqui, é que a Constituição e as propostas que foram enviadas à Fundação de Ciência e Tecnologia para a formação de novos laboratórios foram aquilo que nós chamamos um bottom-up approach. Foram grupos de pessoas que, ou porque já colaboravam intensamente, ou porque tinham um projeto de interação mais forte, na qual podiam perceber que havia uma criação da massa crítica à volta de utilização mais inteligente dos recursos humanos, que essa estratégia valeria a pena submeter com uma ideia da criação de um laboratório social. E isto tem muito a ver com um bocadinho daquilo que também ouvimos na primeira parte da sessão hoje, que é o que é que são massas críticas e quando é que as massas críticas começam a ser demasiadamente grandes. Lembram-se que o professor António Coutinho disse que havia massas ótimas, E que podíamos ter grupos grandes demais ou grupos pequenos demais. Eu suspeito que o número é-se capaz de ser menos importante do que os temas que são abarcados por essa decisão de interação mais forte. E eu imagino que em certos domínios os números possam ser mais pequenos. Aliás, eu não sei se notaram, ainda não há laboratórios associados na área da matemática, que é uma das áreas fortes em Portugal, em que há gente muito forte, mas não há laboratórios associados, porque eu penso que muitas vezes os matemáticos trabalham mais sozinhos, com o papel e o lápis e a cabeça e o computador, e portanto, ou então ainda não se agregaram. Aliás, sabem da história do gênio da matemática que recebeu o Nobel da Matemática há 2 ou 3 anos atrás, e que vive isolado numa aldeia na Sibéria e que não quer ser entrevistado por ninguém e resolveu o problema mais importante da matemática há 200 anos. Portanto, a noção do que é o tamanho ideal para o funcionamento acho que tem muito a ver com os vários temas sobre os quais os laboratórios se podem debruçar. Eu suspeito que estarão a ser pensados laboratórios associados adicionais. E eu gostava de terminar esta apresentação falando-vos daquilo que nós consideramos que são ainda as fragilidades do sistema, que não é só o sistema dos laboratórios associados, mas é um pouco o sistema que nós fomos herdando do passado e que eu acho que tem 2 ou 3 fragilidades que são fundamentais. E vem um pouco na sequência, eu acho que até o João Centeiro explicou muito bem da parte da manhã, que é a noção de que muito simplesmente nós temos burocracia a mais. Okay? E eu duvido que haja alguém nesta sala que não concorde. A quantidade de papel que é preciso preencher, a quantidade de justificações de despesas que é preciso fazer, a quantidade de relatórios que é preciso preparar para justificar despesas muito pequenas de dinheiro. Eu tenho, às vezes, cartas que me chegam a dizer: você gastou 7,50€ numa coisa que não devia ter gasto, justifique, num projeto científico. Que é uma coisa absolutamente absurda e que muitos de nós já tivemos que lidar com isso. E, portanto, a burocracia é, e se estamos aqui no Parlamento, uma das coisas que eu gostaria de deixar muito claro é que todo o processo do financiamento da ciência não é a mesma coisa que o financiamento das obras públicas, como alguém disse também anteriormente. Nós, em geral, não somos um número muito pequeno de grandes projetos, isto é um número muito grande de pequeninos projetos. E a quantidade de trabalho burocrático que é preciso desenvolver para ter os dados todos certinhos, para que, obviamente, que eu não duvido que as coisas, o dinheiro não pode ser usado para outras coisas, mas há um limite em relação à necessidade de explicação daquilo que está a ser feito. E, portanto, nesse contexto, o novo código de aquisições e o novo código de contratações de investigadores é um perfeito martírio para a grande maioria das pessoas que, nos laboratórios associados, e não só, imagino que nos centros, que têm que enfrentar hoje em dia em relação a regras que não se deviam aplicar no domínio da ciência, que é, ou no domínio do conhecimento, que é um domínio que tem características muito diferentes das outras. Portanto, o meu apelo é para que a burocratização seja reduzida o mais possível, que as regras das contratações de investigadores, eu dou-vos um caso muito específico, esta coisa do compromisso com a ciência, em que nós anunciámos lugares para pós-docs, que poderiam ir até 5 anos de contrato, parece impossível ser feito agora, porque depois de terem 3 anos de contrato, as pessoas passam a ter um contrato definitivo e a maior parte das instituições não querem um contrato definitivo nessas condições e, portanto, é uma questão muito complicada. Nós abrimos esses lugares prometendo contratos que podiam ir até 5 anos, estamos agora numa situação que não sabemos se é possível fazer esses contratos por 5 anos ou não. Gostaríamos muito que isso fosse revisto e que fosse encontrada uma solução. O Carlos Varandas disse-me que tem uma ideia para uma solução, não sei se é possível ou não, mas vamos também ouvi-lo. A outra questão que é muito importante e que também é uma das nossas preocupações, aí novamente não é uma preocupação dos laboratórios associados, é uma preocupação de todos aqueles que estão a fazer investigação nas áreas do conhecimento, é uma regularidade nos mecanismos de financiamento das instituições. Nós não podemos, as instituições não podem fazer planos a mais do que 3 anos, porque nós não sabemos quando é que vão abrir os concursos para novos projetos, não sabemos quando é que eles vão ser aprovados. Eu sei que está melhor, mas ainda há muito por fazer, e acho que essa questão da regularidade dos contratos para financiamento, obviamente que acompanhado de uma avaliação muito rigorosa sobre se aquelas estruturas devem continuar a existir ou não, é fundamental. Mas reparem que os 4 laboratórios associados que foram fundados no ano 2000 eram para ter sido avaliados no ano 2005 e ainda não foram. Estamos em 2009. Estamos à espera da avaliação para saber se fizemos bem ou se não vamos ser novamente aprovados para o futuro. Isto não ajuda de maneira nenhuma, para ser simpático, não ajuda no desenvolvimento de estratégias científicas ou de estratégias institucionais dentro das estruturas em que os centros de investigação e os laboratórios associados funcionam. E isto leva-me ao meu último ponto, que é o seguinte. Já toda a gente percebeu, pelos dados que foram dados no início, que em Portugal pode servir de muitas maneiras como uma história de sucesso extraordinário. Quer dizer, o aumento de financiamento que tem vindo para a ciência nestes últimos 20 anos é extraordinário quando nós comparamos isto com outros países do mundo. Eu bem sei que nos outros países também já estavam mais acima e, portanto, nós tivemos que recuperar rapidamente aquilo que era muito incipiente na altura. Mas todas estas alterações muito rápidas, não é preciso saber muita física para saber que as alterações muito rápidas criam instabilidades. E nós já ouvimos falar de algumas dessas instabilidades hoje aqui, e eu não sei se pode haver solução para todas as instabilidades, temos que estar conscientes dessas instabilidades, mas essas instabilidades também aumentam de uma forma crítica e dramática a fragilidade do sistema em que nós estamos, no sistema que está a ser desenvolvido. Portanto, eu acredito que a constituição dos laboratórios associados foi importantíssimo para criar massas críticas, para resolver várias questões essenciais à procura do conhecimento e à sua aplicação. Acho que foi fundamental fazê-lo. Se calhar estamos numa fase de introspeção para saber se ainda é possível, em relação a alguns desses laboratórios associados, constituírem-se na forma de novos consórcios, até com alguns laboratórios de Estado. Eu sei que, por exemplo, o INSA, o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, está muito empenhado no desenvolvimento de um consórcio para a saúde que possa envolver alguns dos laboratórios associados e centros que existem nessa altura, e imagino que em outras áreas isso também esteja a constituir. É uma fase de introspeção, e eu penso que é uma fase muito importante para nós tentarmos ilustrar até que ponto é que o desenvolvimento destas estruturas serviu para nós atingirmos níveis europeus, não só em números, mas também em números de quantidade, mas na qualidade daquilo que está a ser feito e que dependeu até certo ponto da construção destas massas críticas e destes futuros consórcios que se possam vir a desenvolver. E eu se calhar parava aqui. Não sei se estão aqui alguns colegas meus que são diretores de laboratórios associados, eu não sei se me esqueci de dizer alguma coisa, mas eu parece-me que a mensagem mais importante é: ajudem-nos a diminuir a burocracia. Nós não queremos usar mal o dinheiro, daremos todas as explicações de como é que o dinheiro é gasto, mas, por amor de Deus, reduzam o nível de papel que é necessário preparar para justificar aquilo que estamos a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu chamaria agora para uma exposição o Sr. Professor Jorge Braga de Macedo, Presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical, que por lapso referi há pouco da Universidade Nova de Lisboa. Não sendo referência à Universidade Nova de Lisboa, é porque o Sr. Professor é professor na mesma. Muito obrigado.
Peço desculpa. Já ia fugir com isto.
Muito obrigado. Tenho muito gosto em estar aqui falar de um laboratório de Estado. Portanto, é o reverso da medalha dos laboratórios associados que ouviram até agora, e vamos tentar ser pelo menos tão breves como os oradores que nos antecederam. Para ajudar, vou já pôr a morada eletrónica logo ali na primeira página, esclarecer que, de facto, o Instituto de Investigação Científica Tropical só incidentalmente trata de saúde, e é, de facto, um laboratório de Estado dos mais antigos, visto que fez o ano passado 125 anos. E o que eu tenho aqui é um resumo do relatório que é apresentado à tutela todos os anos e que, neste caso, até pela circunstância que já referi dos 125 anos, tem uma apresentação mais cuidada, estão ali alguns exemplares, e eu vou seguir este relatório, atualizando-o em particular no que se refere aos três consórcios em que o ICT está envolvido, aquele que já foi referido, por acaso é o mais hipotético, sobre saúde, o Biópolis em Oeiras e o espaço. Ora bem, missão, objetivos estratégicos e visão deste Laboratório de Estado, essencialmente o apoio científico e técnico à cooperação com países das regiões tropicais. Aquilo que se chama às vezes a cooperação científica e tecnológica, por isso a lei orgânica excepciona nessa matéria a competência horizontal do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é quem é responsável pela política externa e a política de cooperação, mas no que se refere à política propriamente de investigação, há aí uma competência própria deste Laboratório de Estado. Então, quais são, digamos, as áreas que distinguem este laboratório dos outros e o comparam com os que existem na Europa e no mundo? Primeiro, a ideia da interdisciplinaridade. Naturalmente que a interdisciplinaridade é um desejo para todos, mas nas universidades, sabemos-lo bem, a lógica departamental pode às vezes complicar a ligação entre vários departamentos, sobretudo na fase inicial da carreira, e portanto quem faz interdisciplinaridade já está no topo ou mesmo no fim da carreira. Portanto, aqui há essa preocupação de o fazer logo que possível. Há depois aqui outro aspecto que gostava de salientar, que também não é muito comum nas universidades, mas que penso que é muito próprio dos laboratórios de Estado, não só deste. A única diferença aqui é que se trata de países que não são em Portugal. Os países-alvo são países das regiões tropicais, que é aumentar a capacitação em ciência e tecnologia. Portanto, não termina quando se dá o diploma. Há, de facto, aqui uma ideia de capacitação, de tornar o conhecimento útil na sua aplicação. E, finalmente, isto é uma especificidade, me devo dizer que é uma especificidade que se deve largamente à visão de sucessivos presidentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O ICT, como tem 125 anos, acumulou um património científico, não são os palácios que às vezes geram certas cobiças, eu diria burocráticas, para também ser tão simpático como o meu predecessor no uso da palavra, mas é de facto coleções absolutamente únicas de herbários, de plantas, portanto que são algumas vivas e que são de facto essenciais para o conhecimento, não só entre nós, como lá fora na Declaração de Lisboa que fizemos e que já referirei em mais detalhe, esse aspecto foi considerado muito importante. Normalmente, isso é confundido com museu. Ora, não é. Da mesma maneira que, portanto, dar um diploma é uma coisa muito importante, mas não é a mesma coisa que uma capacitação. Promover o acesso ao património não é a mesma coisa que fazer um museu. Não quero estar a desenvolver muito isto, mas basicamente o que se faz ali é por grosso. Portanto, ter o património acessível, depois de ter escolhido com uma lógica museológica, estética, mas saber-se qual é a base. Ora, aqui há uns anos esta parte, aquele património era simplesmente desconhecido. Conhecia o investigador ou investigadora que terá passado a sua vida nos tempos idos a trabalhar naquelas apontamentos, são relatórios de missões, mas mais ninguém conhecia. Neste momento estamos, como veremos, a digitalizar e a torná-lo acessível, aliás, por uma obrigação do Estado português. Curioso que os ministros da Ciência e Tecnologia, isto mostra bem, de facto, a tal interdisciplinaridade, os ministros da Ciência e Tecnologia da Cplp, na altura em que era, a presidência era brasileira, reuniram no Rio de Janeiro, em finais de 2003, e disseram especificamente que o património do IICT devia estar disponível para a comunidade científica lusófona. O mesmo é dizer a comunidade científica em geral, porque ali não estava disponível nem sequer para a comunidade científica portuguesa, a não ser o investigador sénior, ou investigadora, e três ou quatro aprendizes, que evidentemente têm todo o direito de ter acesso, mas não têm o direito de ser monopólio. Enfim, como sabem, daí talvez aquele problema da Faculdade de Economia, eu sou professor na Faculdade de Economia, e sabem que há uma reação instintiva do economista contra os monopólios que eu aqui se calhar deixei escorregar, mas de facto esta promover o património histórico e científico para a comunidade lusófona, para a comunidade internacional, é de facto um aspecto importante da nossa missão. Os objetivos estratégicos resultam daí, pois naturalmente há aqui uma saliência dada à Cplp, já verão porquê, o património, já falei nele, a visibilidade, o Instituto, eu quero dizer isto com um pouco de não sei se a palavra é emoção, mas para ser simpático, para não dizer raiva, que dá sempre mau aspecto, sobretudo com as preocupações que existem quanto à saúde pública, mas quantas vezes nos confundem com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical? Depois o diretor chama-se Jorge, também. É da Universidade Nova de Lisboa, onde eu sou professor. E então, então isso lá, da coisa da saúde, que trabalho interessante que estão a fazer. Não. Nós disso não tratamos quase nada. Bom, e, portanto, esta visibilidade parece importante, porque isto é um instrumento de política externa, como também já disse. E, portanto, se ninguém nos conhece, ninguém sabe onde estamos, não é? Depois também por outras razões, tem a ver com uma relação um bocadinho difícil com uma das faculdades, um dos institutos da Universidade Técnica, nós estamos num andar de um palácio e no resto de chão, uns desacatos, e portanto nem sequer temos letreiro. Portanto é uma situação que não custa nada, não há mal nenhum quando se lá vai, e espero que já fiz o convite à Comissão. Houve uma altura em que o Parlamento se interessou bastante pelo Instituto, mas como diz o outro, it was before my time. Ora bem, a visão então, esse compromisso com a ciência e tecnologia para o desenvolvimento, não estamos a fazer ciência em abstrato, estamos a fazer ciência para o desenvolvimento e, portanto, a capacitação e a investigação interdisciplinar são essenciais, e porque os países membros da Cplp, pois naturalmente, é essa a nossa vantagem comparativa, tendo em conta a língua, tendo em conta a cultura, uma parte comum da história e uma organização que tem apostado, e já veremos isso melhor, no conhecimento mútuo. A estrutura organizacional, isto era um delírio também, se eu puder desabafar, havia 26 centros, muitos deles unipessoais. Portanto, um bocadinho aquilo que se aprende na instrução primária dos sobas que tinham às vezes, quando tinha uma tribo grande, está bem, mas ali era só o soba, ou a soba. Bom, e só teve que se agrupar ali um bocadinho aquilo. Claro que gerou logo uma série de amizades, algumas duram até hoje. Mas a verdade é que a nossa estrutura agora está simples. Temos 12 unidades de características muito diferentes. Há algumas que são centros reconhecidos como tais, por despacho do dirigente máximo da instituição, uma das coisas que se deve à nova lei orgânica, é que já não é preciso pedir ao ministro, para se criar um centro desses. Outras são unidades de investigação, uns são centros interdepartamentais, e, portanto, o que vem ali é uma estrutura, de facto, muito simples, que salienta a interdisciplinaridade. Isto aqui é um problema lá com... Portanto, isto deveria ser, não devia tapar, não há aqui a ideia de que a ciência natural tapa a ciência humana, tapa os centros de atividade interdepartamentais. Isto, enfim, devia haver aqui cores diferentes, veremos isso na próxima edição. Depois, a gestão e a administração, naturalmente fica ali ao lado, e portanto nós temos essencialmente duas áreas departamentais, uma delas, as ciências naturais, a mais numerosa, dedicada à agricultura tropical, e o ICT representa Portugal no grupo consultivo de investigação agrícola internacional, que funciona junto do Banco Mundial, com o apoio do Ministério da Agricultura, que já representou em tempos Portugal. Esse é, portanto, o elemento, o nosso contributo para o consórcio Biópolis está ali, Tropa Oeiras. Portanto, é uma combinação, todos veem, entre Tropical e Oeiras. Enfim, parece que agora o que está na moda é o Val de Oeiras, por causa do Silicon Valley. Mas, enfim, o nosso Tropa Oeiras é anterior. Isto já se usa há uns anos aqui atrás. E o GEO10, que é, portanto, Geoinformação para o Desenvolvimento, que no fundo é a tradição da Comissão de Cartografia, fundada em 1883, para nós chegarmos ao Congresso de Berlim, à Conferência de Berlim, com os mapas que se vissem, pudesse ter algo lá, peraí. E isso também é uma parte importante da nossa atividade. Ainda há semanas veio uma delegação de Moçambique e do Malawi para vermos mapas preciosos que nós lá tínhamos, lá mostramos, até demos umas fotocópias, quer aos moçambicanos, quer aos do Malawi. Não acreditavam. Vinham de Londres, onde não lhes davam, e quando lhes davam tinham que pagar aquilo com os olhos da cara. Portanto, esta generosidade que às vezes o contribuinte, quer saiba ou não, permite. Ciências humanas. Aí temos uma unidade de história, que era uma área tradicional do ICT, e depois temos esta área de desenvolvimento global, que é o tal sigla 10, que é um programa interdisciplinar, e que trata, sobretudo neste momento, da saúde. Portanto, temos ali na parte das ciências sociais, um aspecto bastante reduzido, mas, enfim, com hipótese de se desenvolver se o tal consórcio se realizar. E depois os centros departamentais, que são, de facto, a característica específica deste Laboratório de Estado. Eu penso que é, de facto, uma maneira própria de organizar, porque são centros abertos ao público. Temos O Arquivo Histórico Ultramarino, onde está toda a documentação relacionada com o chamado reino, portanto a situação do nosso país até haver Parlamento, portanto estamos já a falar de quase 200 anos, está no Arquivo Histórico e, portanto, é uma área que tem mais a ver com a cultura, mas que está neste momento a desenvolver projetos de grande interesse para, outra vez, a acessibilidade de toda aquela documentação que lá está. Em particular agora a documentação do Ministério do Ultramar, que nos foi cedida em parte, uma parte estava noutros ministérios e está a ser concentrada lá, e há um projeto agora com o Gulbenkian para se também ter melhor acesso a essa coleção. O Jardim Botânico Tropical, que é uma das moradas mais lindas de Lisboa, eu, quando iniciei funções, prometi que poria este jardim ao serviço da cidade. Bem, já lá tivemos um ou dois casamentos chiques, pagos, naturalmente. Ainda não sei se está completamente ao serviço. A minha primeira decisão foi aumentar a entrada de meio euro para um euro e meio. Acharam um escândalo, mas claro que, enfim, não se pode ter casamentos chiques e entradas a 50 cêntimos, como compreendem. É a lei da vida. Eu não digo isto por ser economista. Portanto, o jardim está neste momento, de facto, a desenvolver quer atividades de investigação, mas sobretudo é um serviço aberto ao público, é uma morada. Depois temos ali o CAPA, que é o Centro de Acesso para a Centro de Atividades para a Preservação e Acesso, que é justamente onde se concentram as valências de conhecimento específico de acesso ao património, que é uma coisa complicadíssima, há doutoramentos nisto, enfim, e portanto estão ali agregados muitos bolseiros da FCT ali. E finalmente, DSCPLG é uma unidade deste Programa Interdepartamental de Desenvolvimento Global, que é no fundo, enfim, a nossa missão, que trata especificamente da lusofonia. Ora bem, eu vou agora só dar-vos aqui uma nota do nosso desempenho. A palavra avaliação, praticamente ninguém dos funcionários do ICT já consegue ouvir esta palavra. Eu normalmente digo avaliação, desenvolvimento e lusofonia e vai em entusiasmo crescente. Ouvem avaliação e dizem logo, mas que maçada, mais um discurso. Normalmente são brevíssimos, mas pronto, quer dizer, esta questão da avaliação é complicada. O que é certo é que dos 9 objetivos nós superámos 6 e atingimos 3. Portanto, somos bons alunos, de acordo com os critérios. Aqui a avaliação de desempenho, também já agora gostava que vissem, quando se olha aqui na escala de 0 a 5, 5 é superar, 3 é atingir. Ora bem, a eficácia é puramente técnica, é o que os engenheiros adoram. Portanto, atingir o objetivo ou não. A eficiência já é mais económica. Até quanto é que gastou? Outro aspecto que gera ranger de dentes. Não, eu atingi os objetivos todos. Mas olha, já não há papel, já não há tinta, já não há toner. Então, mas ouça lá, isso que eu disse. Nada, então não seja unhas de fome. Outra expressão que me habituo a ouvir. Eu não vou dizer que tenho orgulho. Portanto, gostava de ser aqui claro. Mas a verdade é que se tem que poupar. Não, é? Não quero construir isto como uma receita para a crise mundial. Qualidade, essa está um pouco melhor e tem a ver com o atendimento ao cliente, que também é uma área em que os laboratórios de Estado não são necessariamente os mais rápidos ou os mais lestos. Portanto, nos serviços abertos ao público estamos, de facto, a fazer um esforço de atendimento e também temos um centro de desenvolvimento de documentação e informação. Só para terem uma ideia, nós estamos dentro dos laboratórios do tamanho médio do laboratório associado, portanto cerca de um pouco menos de 100 investigadores, entre bolseiros, postdoc e investigadores propriamente ditos. Estão ali 8 do compromisso com a ciência que chegaram em 2008. Portanto, nós aumentámos de 10% o emprego científico graças ao compromisso da ciência. Se forem a ver em termos da percentagem, é um dos mais elevados. De facto, apostámos tudo nisso para refrescar um pouco, enfim, a investigação, e isso em todas as áreas. E, portanto, enfim, temos ali um laboratório de dimensão média, um orçamento atualmente abaixo dos 8 milhões, em que, de facto, as rubricas pessoal, como é habitual, pesam, de facto, enormemente. E, portanto, há aqui um problema que estamos a tentar resolver através de parcerias público-privadas. Já temos uma, por exemplo, a nível da investigação agronómica, temos recebido também, através das nossas representações, algum apoio, mas a verdade é que estamos ainda excessivamente dependentes do orçamento do Estado. Eu já falei nestes centros, acho que posso ser extremamente rápido, está ali o Topoeiras, os vários centros, o CIF, que é o mais antigo, tem uma grande reputação, tem 50 anos, não, já tem mais, fez 50 anos em 2005, portanto já está nos 54, o Ecobio é o mais recente neste Tropoeiras, as florestas e produtos florestais está em associação com o ISA, o mesmo se pode dizer com o PIPA, Veterinária e Zootecnia é uma associação com a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica, e o Jardim Botânico também, como disse, tem alguma competência de investigação. Os consórcios em formação, é importante, estou aqui, enfim, dentro desta ideia de brainstorming, um pouco, penso que é o que se pretendia, a dar-vos um pouco quais são as nossas visões para o futuro, e portanto, isto não está decidido, mas está a decorrer a negociação, enquanto estamos aqui a falar, portanto, investigadores, que representam as várias instituições, o IICT, o INRB, em especial o INIA, que é o que está na Quinta do Marquês, o INSA já foi aqui referido, e depois o tal laboratório associado de Oeiras, que tem... mas aqui há uma gralha. Os serviços aqui... É certo que eu vim hoje de viagem, mas... O I não devia estar ali. Deve ter sido alguma coisa subliminar com o INE. E não me surpreenderia. IBET, evidentemente. Bom, e então, as representações internacionais, já falei no CGIAR. Eu queria falar na iniciativa europeia que dá apoio ao CGIAR. Durante o ano 2008, todos estes grupos se reuniram em Lisboa. Há até uma reforma básica do CGIAR que se baseou na reunião de Lisboa. Houve uma reunião do Conselho Executivo em Lisboa que, de facto, deu o passo final para que foi aprovada em Maputo, e houve ali uma série de atuações conjuntas com países da Cplp que foram bastante apreciadas, porque um dos principais parceiros do CGIAR é o Brasil, outro país, portanto, da Cplp, e, portanto, esse aspecto já foi visível em 2008. Há agora uma nova iniciativa chamada o ERA ARD, portanto a Área Europeia de Investigação na área da agricultura, investigação agrícola para o desenvolvimento. Nós não pertencíamos a essa rede, e a ideia aqui foi, da mesma maneira que o Ministério da Ciência, o ICT, através do ICT, representa Portugal no CGIAR com o apoio, como já disse, do INRB, no caso do ERA-ARD é o contrário, e portanto é representado diretamente pelo INRB, também com algum apoio da FCT. Depois, o Consórcio Europeu para a Investigação Agrícola nos Trópicos, somos membros fundadores, tornou-se um agrupamento europeu de interesse económico em 2004 e está atualmente sob presidência portuguesa. O outro consórcio em que estamos envolvidos, como disse, na formação do qual estamos também envolvidos, é o tal Geoinformação para o Desenvolvimento. Temos um projeto... temos projetos que envolvem o património dos mapas antigos, mas também aspectos de georreferenciação. Uma das nossas investigadoras vai para Istria na semana que vem para uma reunião sobre esta matéria, o Centro de Investigação Conjunta da Comissão Europeia. Temos, portanto, o ICT, o Instituto Meteorológico. Depois temos ali um ex-INET que está na Faculdade de Ciências de Lisboa, não vou dizer o nome, e temos, portanto, instituições públicas e privadas, portanto, na iDreams, por exemplo, nós temos uma parceria também. Já vos falei do programa de desenvolvimento global, só queria chamar aqui a atenção e esclarecer o aspecto que me parece altamente inovador e uma das razões pelas quais me parece que a ligação com a Cplp é muito útil, mesmo do ponto de vista da parceria global para o desenvolvimento, que é o 8º objetivo, principalmente o milénio. Vão reparar ali a nomenclatura das Nações Unidas, enfim, a comida, a instrução, a igualdade de género, a mortalidade infantil e materna, saúde, o desenvolvimento sustentável, e depois aquela gentinha toda ali junto, parecem fósforos, é a parceria global para o desenvolvimento. Ora bem, a declaração de Bissau, que foi assinada pelos chefes de Estado e Governo da Cplp em 2006, no 10º aniversário da Cplp, introduz um elemento muito interessante e muito importante para o que estamos a discutir aqui, que é Para resolver os objetivos de desenvolvimento do milénio, não basta vontade política, pessoas a dizer sim, a gritar, se calhar sim, nem financeiras, portanto, agências de momento dispostas a pôr dinheiro, uma determinada porcentagem do PIB, se calhar 0,7, se calhar menos, é também preciso conhecimento. E o conhecimento mútuo tem sido o grande ausente do debate internacional sobre desenvolvimento. É isso que trata a Declaração de Lisboa, a que já fiz alusão e à qual voltarei. Ora bem, isto vem referido muito explicitamente na Declaração de Bissau. E eu não conheço das declarações à volta dos objetivos de desenvolvimento do milénio uma que seja tão clara sobre este aspecto. Portanto, penso que faz todo o sentido que um laboratório de Estado português se associe a seis países que recebem ajuda, que são muito diferentes entre si, mas que recebem ajuda, cinco em África e Timor, e depois o mercado emergente gigantesco, com uma capacidade de conhecimento na área, particularmente da agricultura, que é extraordinária, através da Embrapa, a nossa associada, temos um protocolo de colaboração bastante ambicioso, e ela tem nos ajudado, quer na Declaração de Lisboa, quer no que chamamos a alavancagem de Maputo, é essa mesma declaração, e portanto tudo isso vai na linha do que a Declaração de Bissau pretendia. Portanto, reparem, património é uma decisão da Cplp, dos Ministros da Ciência e Tecnologia, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, conhecimento mútuo é uma declaração da Cimeira. Este outro consórcio já foi referido e então é o último slide, este centro que foi criado para apoiar a presidência portuguesa da Cplp. Portanto, são daqueles, não há ainda há ainda mais um com as moradas dos Sobas, se calhar eu esse não devia mostrar, até porque já só tem interesse histórico, mas a presidência portuguesa da Cplp, como as presidências em geral, dura 2 anos e, portanto, de facto, pareceu útil criar uma estrutura, como digo, são estruturas que se podem criar ou não, neste caso nem é um centro interdisciplinar propriamente dito, isto faz parte do 10, esse sim, desenvolvimento global, que é um centro. E, portanto, algumas das realizações que já são e que se podem ver na nossa página, aquilo é uma representação dos países lusófonos, como uma árvore, portanto, que é a capa de um livro chamado Futura História da Lusofonia Global. Eu também admito que, se houver interesse da Comissão, em que facultemos algumas das nossas publicações, para além desta, naturalmente, estamos à disposição. O workshop foi onde foi aprovado a Declaração de Lisboa. Ele foi feito pelo Banco Mundial, Universidade das Nações Unidas, que presidiu Embrapa, ICT, LENEC, o LENEG, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, e o INRB. Portanto, foi um conjunto de laboratórios de Estado que se juntaram com outro do Brasil e organizações internacionais para fazer esta workshop, da qual resultou a Declaração de Lisboa sobre o conhecimento mútuo e a importância da ciência para o desenvolvimento global. Fizemos um relatório primeiro, único até agora, sobre o progresso dos ODNs nos países da Cplp, pois de uma maneira naturalmente muito diferente nos 6 países que recebem ajuda no Brasil e mesmo em Portugal, que sendo membro do CAD ainda tem problemas de pobreza, como todos sabemos. As comemorações dos 125 anos de saber tropical, um livro também muito interessante, tem um DVD onde tem absolutamente todas as decisões, mesmo as burocráticas, tomadas pelo dirigente máximo da instituição e, portanto, podem ser objeto de escrutínio, e são, porque, como hipótese puramente académica, posso admitir que algumas tenham sido erradas, pois está lá, basta ver e dizer. E depois as exposições, as reuniões internacionais de que já falei e uma parceria com o Centro de Globalização e Governação da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, que nos tem permitido também uma ligação maior aos economistas, porque, de facto, há muito poucos no ICT, pelo menos para o meu gosto. História e património já falei, património histórico e científico já falei, e então aqui está o nosso mapa, a formação, capacitação, já falei nela. As moradas, portanto, eram 26, e neste momento nós temos 3. Isto é um bocadinho exagerado, parece que estou aqui a ser avaliado, se calhar estou. É um bocadinho exagerado, mas não é mentiroso. Porquê? Temos no Tropo Oeiras uma morada, claramente, Quinta do Marquês. Temos o Jardim Botânico Tropical, que é em Belém. E depois criámos esta coisa que é o Campus Junqueira Tapada. E no campo Junqueira Tapada temos estas moradas, ainda há ali qualquer coisa no Alto da Ajuda, que já é um bocadinho, como sabem, o conceito de campos, todos aqui, é onde se pode andar a pé confortavelmente. Ora, nem todos os investigadores são atletas. Portanto, evidentemente, que ir até da Junqueira à Rua da Boa Hora, onde é o arquivo histórico, perfeitamente. O Alto da Ajuda, acho que está aqui um bocadinho de distância. Mas a verdade é que reduzimos fortemente as moradas. Ainda assim, no relatório de avaliação do Grupo Internacional, que consagrou a integridade do ICT, a crítica que nos fez, a única, certamente merecida, era que não tínhamos andado suficientemente depressa na consolidação das moradas. Aquela ideia de evitar a instabilidade terá levado a prudência demais em matéria das moradas? É possível perguntarmos. Ora bem, eu tinha aqui algumas considerações que extravasam do ICT, mas eu acho que já me alonguei, embora ainda não tenha chegado aos irrespiráveis píncaros do meu predecessor no uso da palavra. Portanto, a minha ideia era agora acabar. A minha ideia era agora calar-me e depois, se houvesse oportunidade no debate, dar-vos esta visão do que é que eu penso que se pode aprender com a experiência da renovação do ICT, tão jovem, com já quase 126 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu chamaria agora o Sr. Coronel Veterinário Carlos Penha Gonçalves, chefe do Laboratório de Defesa Biológica do Exército.
Qual é o ponteiro?
Uma
vez eu não baralho isto. Muito boa tarde. Eu gostava de começar por agradecer o convite amável que a Comissão de Educação e Ciência me enviou para participar nesta conferência. Eu vou então fazer uma apresentação sobre o Laboratório de Defesa Biológica do Exército. O laboratório é uma unidade muito pequena e muito recente, foi inaugurado em 2006. E tem, como o nome indica, uma atividade muito específica. E, portanto, esta história, mais ou menos, é uma história muito breve de uma unidade que está a formar e que está a desenvolver os seus planos de atuação e de sustentabilidade para o futuro. E é basicamente isso que eu vou tentar transmitir. Só para uma questão de enquadramento, na verdade, o Laboratório de Defesa Biológica é uma estrutura que foi criada dentro de um esforço mais global do Exército que está a ser feito para criar um sistema de defesa biológica e química. Eu ponho só aqui este desenho para tentarmos perceber qual é o seu enquadramento funcional. A parte de cima deste desenho é basicamente referente a equipas de atuação em campo, que têm atividades e procedimentos muito específicos. Depois temos a parte de baixo do diagrama, que são estruturas mais fixas, nas quais se enquadra um laboratório de defesa biológica, um laboratório de defesa química, que agora também está a ser criado, e depois uma série de mecanismos de apoio na área da saúde e sem ser da área da saúde. O sistema de defesa biológica do Exército tem cenários operacionais que têm a ver com o terrorismo não convencional, é um tema que surgiu nos últimos anos, e também tem esta, digamos assim, esta missão dual em acidentes e catástrofes naturais, portanto não tem um cariz militar. A maneira como está a ser desenhado o sistema de defesa biológica do Exército é fundamentalmente uma área do Exército onde estamos a empregar muita tecnologia, onde está a fazer um esforço grande de emprego de tecnologia, e estamos a formar pessoal com grande diferenciação para atuar nestas áreas. Os oficiais que estão empenhados neste sistema são oficiais do Serviço de Saúde, portanto são médicos veterinários e farmacêuticos numa área, e na outra área são oficiais oriundos da engenharia, normalmente engenharia da área dos materiais e também da eletrotecnia. As prioridades de atuação do sistema, neste momento, estão ainda a ser definidas. Mas, dependendo dos cenários que encontrarmos, terão que ser definidas prioridades que tenham em vista a segurança do Estado e depois, enfim, as infraestruturas que são necessárias manter a funcionar neste tipo de situação. E é neste enquadramento que o Laboratório de Defesa Biológica encontra as suas atribuições. Primeiro, atribuições na área da avaliação das crises biológicas e epidemiológicas, atribuições na área da detecção e identificação dos agentes biológicos e depois na área da contenção das áreas contaminadas e da sua descontaminação. E é óbvio que a análise destas atribuições, não só feita por nós, mas um pouco por todo o mundo, que há aqui oportunidades para evoluir muito. Na verdade, o conhecimento e a evolução tecnológica que está disponível nestas áreas é claramente insuficiente para responder eficazmente às situações que estão à nossa frente. Especialmente na área da identificação automática de agentes microbianos, novos descontaminantes e nas tecnologias de descontaminação e previsão da eclosão de surtos de doenças infecciosas. E por isso digamos assim, enquadramos em três eixos, se quisermos, ou em três linhas principais, as nossas atividades. Portanto, esta minha apresentação é uma apresentação muito específica em relação àquilo que nós realmente queremos fazer, porque temos objetivos muito determinados, não temos muito espaço para andar e temos que saber aquilo que queremos fazer. Portanto, as nossas áreas preferenciais são descontaminação, detecção e controle de doenças infecciosas, e isto abarca uma série de domínios de conhecimento muito largos, que vai desde a engenharia e desde, enfim, das ciências dos novos materiais, à biotecnologia até à epidemiologia. Portanto, é uma área claramente de cariz multidisciplinar. O que nós pretendemos obter com esta atividade é realmente, já estão identificados alguns dos sítios onde queremos chegar. Nós queremos desenvolver protótipos para descontaminar edifícios. É tecnologia que não existe. Há necessidade de desenvolver devices para controlar os processos de descontaminação, que também não existe. É necessário novos descontaminantes. Queremos fazer identificação em tempo real. E, principalmente, queremos trabalhar muito na predição epidemiológica. E este cenário que mostra é que temos que, sobretudo, dentro daquilo que se chama investigação e desenvolvimento, estar muito mais dentro da área de desenvolvimento tecnológico que propriamente na área de conhecimento científico puro, apesar desta área de epidemiologia já ser uma área muito mais académica. Para nós desenvolvermos este plano e estas ações, o que estamos a tentar, enfim, construir aos poucos é uma série de parcerias com outras instituições. A nossa visão é a visão que, por um lado, poderíamos construir parcerias com instituições académicas e outras instituições públicas, não, os laboratórios de Estado, nomeadamente para desenvolver novas metodologias e, especialmente, no caso dos laboratórios de Estado, para desenvolver cooperação, ferramentas de cooperação institucional que possam ser usadas em situações de crise. Por outro lado, com os institutos académicos, estamos a tentar desenvolver algumas áreas mais na área da microbiologia molecular que nos permitam ter instrumentos de detecção e identificação mais eficazes. Uma dentro das áreas que estamos então a trabalhar nos institutos académicos tem a ver com a área das engenharias, com a área das ciências da saúde e com a área das ciências naturais. Temos pontualmente identificado investigadores e grupos de investigação que estão interessados em colaborar connosco, e tem sido interessante ver que alguns deles vêm ter connosco e têm alguma consciência, digamos assim, ou alguma, começam a ter alguma, especialmente investigadores jovens, isso é interessante ver, começam a ter alguma noção de que se estão interessados por estes assuntos e querem participar e dar uma contribuição. Isso tem sido bastante gratificante para nós observarmos. Por outro lado, do lado dos laboratórios públicos, e no que diz respeito à ameaça biológica propriamente dita, os nossos principais parceiros estarão na área do ambiente da saúde e da agricultura e pescas, e nós estamos a fazer uma espécie de um benchmarking de pequenas e médias empresas em Portugal que podem ser interessantes para desenvolver algumas tecnologias em que estamos interessados, especialmente na área do software, da eletrónica e da qualidade do ar, e têm sido identificadas algumas. Para além disto, o que estamos a tentar fazer evoluir é um conceito de que o Laboratório de Defesa Biológica possa, com esta sua, digamos assim, network nacional, começar a ir para patamares internacionais, nomeadamente para plataformas internacionais da área da defesa, onde Portugal tem interesses. Começámos já a trabalhar com a Agência Europeia de Defesa, onde temos um projeto aprovado e estamos a tentar aprovar um segundo. E na verdade, é uma oportunidade para criarmos consórcios com outras entidades na Europa que têm também interesses nesta área e de certa maneira, tentarmos perceber qual é o estado da arte que está a passar. Proximamente vamos enfim, concorrer ao programa da NATO, porque estamos interessados em fazer algumas enfim, em posicionar, digamos assim, este laboratório no contexto da NATO, para dizer isto em termos mais largos. Finalmente, e uma outra atividade que, enfim, tem, para a qual temos sido muito solicitados, é a área da biossegurança. A área da biossegurança começou a ser muito desenvolvida na Europa nos últimos 2 ou 3 anos, com o livro de abril de preparação, que aliás foi preparado durante a presidência portuguesa, e a partir daí tem havido uma grande preocupação com a área da biossegurança no que diz respeito aos países mediterrâneos, e nós temos tido muitas solicitações da parte dos países do CPLP para dar apoio nestas áreas, em algumas áreas específicas é o que nós pretendemos fazer. Isto foi um resumo do que nós estamos a tentar fazer e o que estamos a procurar obter com este Laboratório de Defesa Biológica, e eu agradeço muito a vossa atenção.
Abriríamos agora um pequeno período de debate, de questões, se alguém nesta fase quiser se inscrever.
Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Vladimir Miranda, sou da direção do Inesc Porto e queria chamar a atenção para dois aspectos que eu considero essenciais da tomada de consciência no desenvolvimento, sobrevivência e desenvolvimento do nosso sistema científico nacional. Um deles foi já claramente enunciado por dois ilustres antecessores, que é o delírio burocrático em que estamos mergulhados neste momento. Já não é uma questão de deriva burocrática, é uma questão de delírio burocrático. E o outro aspecto tem a ver com a falta de razoabilidade em Portugal, neste nosso sistema, relativamente à apreciação do que são os custos estruturais em que as instituições de investigação incorrem. A questão do lírio burocrático, eu vou passar mais de tangente, mas para ilustrar e sensibilizar, principalmente os senhores deputados que aqui estejam presentes, eu vou dar um pequeno exemplo, ou 2 ou 3 ou 500, enfim, sobra-me o que eu tenho no saco e falta-me o tempo para os contar todos. Mas o delírio burocrático chega a aspectos como este, que tem a ver, obviamente, com a quantidade de papelada incrível que nos pedem para justificar as coisas mais idiotas. Reparem bem, a FCT acabou de nos recusar, já foi ano passado, há poucos meses, recusou-nos inclusão dos nossos gastos gerais, gastos de estrutura, uma verba que era de compra de clipes, porque fez-nos a pergunta que justificássemos em que é que os clipes tinham contribuído para o sucesso de um projeto de investigação. Mas também este delírio burocrático leva ao ponto de interpretar que gastos gerais nós não podemos aplicar a fazer, por exemplo, uma melhoria de um laboratório, a reorganizar os espaços, etc., porque assinamos uma declaração, quando fizemos o contrato do projeto de investigação, assinamos a declaração em que nos comprometíamos a garantir condições para a realização da investigação. E na interpretação dos delirantes burocratas, que não acuso neste particular o próprio presidente da FCT, aquele coitado, é uma vítima, na interpretação dos delirantes burocratas, como nós tínhamos dito que garantíamos condições para realizar a investigação, obviamente tudo são condições para realizar, portanto não nos financiam como gastos gerais, coisas óbvias como é arranjos de obras no próprio edifício. Este delírio depois passa para a questão dos custos estruturais, que está muito mal compreendido aqui em Portugal. Nós, o Inesc Porto foi, até no anterior programa quadro, a instituição portuguesa do sistema de ciência que mais projetos participou na União Europeia. Portanto, apresentou mais propostas e foi que teve mais projetos. E as nossas contas estão muito bem reguladas com Bruxelas, estão auditadas, etc. E agora o atual sistema, temos os nossos custos de estrutura, que eles chamam overheads, mas foi-me recomendado que não dissesse a palavra. Portanto, não disse, Carlos Salema. Os nossos custos de estrutura estão auditados e são aqueles, são custos reais e somos, portanto, pagos com base nos custos reais. Aqui em Portugal, alguém se lembrou de que nós éramos todos uns vigaristas. E, portanto, não vá aqueles malandros dos investigadores dar aqui um golpe, resolvem negociar com Bruxelas condições que são muito mais caninas do que as condições do FEDER colocadas em vigor na União Europeia, condições que limitam a 20%, arbitrariamente, o financiamento de custos estruturais das instituições de investigação. E se esta questão dos custos estruturais não é muito bem compreendida nas universidades públicas, por exemplo, em que ela fica disfarçada, misturada com os custos associados também para a função de ensino, nas instituições privadas sem fins lucrativos, que são grande parte delas até são laboratórios associados, que foi tão brilhantemente exposta à situação pelo Alexandre Quintanilha, nessas associações são privadas sem fins lucrativos, em que as contas são auditadas por duas vias, pelos ROCs e pelos Deloitte, ou pelos auditores, que é obrigatório por via de serem instituições privadas, e depois pelo Tribunal de Contas, porque são instituições que são detidas maioritariamente por instituições públicas, o Estado não reconhece a validade das contas auditadas e impõe burocraticamente o limite de 20%. Pior que isso, no CREN, atualmente, as instituições privadas sem fins lucrativos, são laboratórios associados, não têm como custos elegíveis a sua mão de obra. Nem a mão de obra, e que depois a regra diz que para os custos de estrutura é a percentagem dos custos elegíveis, como a mão de obra não é elegível, também os custos de estrutura não são pagos. Isto é, na verdade, a situação mais caricata que se passa neste momento em Portugal relativamente à sustentação das estruturas que são, um êxito da nossa flexibilidade cultural portuguesa. Eu vou já terminar. Um êxito que é, o que tem acontecido em Portugal é, a nossa sociedade tem permitido crescer ao lado das estruturas clássicas outras figurinos de organização que acabam, às vezes, por provar que são razoáveis e, portanto, deslocam-se o centro de gravidade, e é assim que a nossa sociedade tem evoluído, e não por destruição imediata das estruturas anteriores para substituir novas. Mas, neste momento, as nossas instituições, que são um volume muitíssimo grande de doutorados, eu creio, Alexandre Quintanilha, que dizia ali o número de investigadores na tua apresentação, era o número de doutorados nas instituições, não é o volume de investigadores total. Um volume de doutorados que eu estimo terá talvez 5 mil envolvidos nos laboratórios associados. Estão realmente estas questões estão-nos a colocar o sistema em perigo. E eu termino só dizendo isto: o Código da Contratação Pública é o maior delírio burocrático que pode haver, porque não acrescenta nada ao controle da maior parte das atividades. Mas eu agora não posso contratar um carpinteiro para me ajeitar um armário sem me mandar a primeira provar em direção a uma decisão de contratação e depois me mandar um caderno de encargos a que ele tem que responder. Isto não está resposta em tempo útil nenhuma. Eu tenho que contratar um advogado em São Paulo e sou obrigado a pedir-lhe que ele me mande o certificado de registro criminal arranjado no Brasil para Portugal para eu poder contratar. Isto não tem pés nem cabeça, é um delírio burocrático, e está expressa a minha, como é que diziam há pouco, não era raiva, como é que era, a minha simpatia, não. Emoção.
Muito obrigado. Alguém mais? Eu apelava para a capacidade de síntese. E também diria que os participantes podem, depois de saírem, participar na página do Parlamento com contributos para o relatório. Muito obrigado.
Boa tarde, vou ser muito breve. É uma questão de trabalho, eu acho, que tem a ver com os financiamentos das todas as instituições, nomeadamente projetos europeus, e do IVA não ser considerado uma despesa elegível para os financiamentos europeus. O que leva a muitos encargos por parte das instituições que não têm, muitas vezes, nos seus próprios orçamentos, dinheiro. Imagina, ganham um financiamento para comprar um equipamento muito dispendioso, mas depois não têm dinheiro quase para pagar o IVA inerente à aquisição desse equipamento. E eu acho que isso também devia ser um problema a ser posto para futuras resoluções. Obrigada.
Muito obrigado. Aqui à frente, por favor.
Eu não fazia intenção de intervir duas vezes, mas como o meu colega Vladimir Miranda referiu um caso, vou referir um ainda mais engraçado. Eu tinha assinado, em nome da minha instituição, um contrato com a administração pública. E um dia, eu tinha apresentado os meus custos, e os meus custos diziam que eram elegíveis 80% dos custos de mão de obra diretos que eu pagava. E um dia, eu recebi uma carta a dizer, bem, houve uma auditoria a essa unidade da administração pública, e essa auditoria provou que a gente não pode fazer isto. Portanto, olha, desculpe lá, mas o contrato, eu não posso honrar o contrato que assinei. Atenção, a administração pública. A gente julgava que o Estado era uma pessoa de bem. Depois fui a ler o contrato, e disse assim, espera aí, vamos mandar para o tribunal, porque isto resolve-se o problema. Não, mas realmente o contrato era mais do que leonino. A administração pública podia cancelá-lo quando quisesse. E o que acontece foi que eu nem apresentei as despesas, porque se eu apresentasse as despesas, eles pagavam 80% daquilo que eu apresentasse, bem, onde é que eu ia roubar os outros 20%? Não havia hipótese. Bem, que isto é só para reforçar a previsibilidade da maneira de funcionar da investigação em Portugal. Às vezes não é possível mesmo ser previsível, a gente tem que inventar, porque não sabe o que é que vai acontecer a seguir, nem com contratos assinados.
Muito obrigado. Eu aplaudo para que se identificassem no início das intervenções para gravação da mesma.
Ok. O meu nome é Ana Lobo, eu sou professora catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Sou vice-presidente da AMONET, que é a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, e pertenço ao Conselho de Administração da Plataforma Europeia de Mulheres Cientistas, que representa na Europa já 15 mil mulheres. E creio, aquilo que vou dizer, eu primeiro agradeço imenso este convite, é a primeira vez que venho ao Parlamento, nunca aqui tinha vindo, conheço outros, mas o meu não conhecia. E hoje acabei à uma e disse aos alunos que não fui de manhã, mas de tarde teria que estar aqui, e portanto voei do Monte Caparica, onde dou aulas, para aqui. Portanto, agradeço muito, mas devo fazer um reparo. A Assembleia da República é um órgão representativo. Mulheres e homens, e é o único que oficialmente tem paridade. É uma paridade sui generis, 33%, já ouvimos alguns comentários jocosos de mulheres estrangeiras que nos visitaram sobre isso. Mas a palavra paridade existe. E em nome de todas as mulheres que aqui estão, eu iria sugerir que em próximas mesas ponham pelo menos uma. Pelo menos uma. A segunda questão que eu não ouvi, ou ouvi ligeiramente aqui do nosso colega, meu colega da Universidade Nova, que é economista, uma referência muito ligeira à crise. Mas o passado é passado. Estamos a fazer um resumo daquilo que fizemos e, com certeza, a pensar no futuro. Está claro para todos que esta crise ainda não fez Portugal bater no fundo. Estamos ainda longe do fundo. Há os créditos tóxicos que vão borbulhar em 2009, portanto, estamos ainda longe de ter batido no fundo. E desse ponto de vista, uma vez que ciência e cultura, quando os tempos vão mal, são sempre onde há cortes, eu iria perguntar à mesa se vislumbram, se sabem alguma coisa que a gente não saiba sobre o futuro da ciência, como aqui diz, rede pública de unidades de investigação. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Meu nome é Joaquim Pissarra, sou presidente do Conselho Científico do IPIMAR e membro do Fórum dos Laboratórios, dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado. Queria pôr aqui, este painel era sobre a rede pública de unidades de investigação e depois desta interessantíssima exposição do professor Quintarilha sobre os laboratórios associados, Eu gostaria de ter um esclarecimento sobre o seguinte. Bom, ficamos a saber que há 25 laboratórios associados que congregam no seu conjunto 60 unidades de investigação. Ora, o sistema científico, que eu esperava que fosse aqui apresentado, mas julgo saber, terá cerca de 400 unidades de investigação, e o que significa que, portanto, ainda estão 350 de fora, dos laboratórios associados. Por outro lado, o sistema dos 25 laboratórios associados, tanto quanto julgo saber, cerca de 40% tem um único parceiro. Ou cerca de 9 laboratórios associados são um único centro com ele próprio. De maneira que eu gostaria de perceber um bocadinho melhor como é que funciona no sistema de laboratórios associados este reforço de massa crítica e de utilização conjunta de infraestruturas que era um dos dois elementos essenciais para os laboratórios associados. Em relação aos laboratórios do Estado, que fez também uma apresentação, não propriamente sobre os laboratórios do Estado, mas concretamente sobre um laboratório do Estado, o Sr. Braga de Macedo, penso que foi aqui, ou pelo menos do meu conhecimento, apresentada em primeira mão uma primeira avaliação de um laboratório de Estado ao abrigo do chamado SIADAP, Sistema de Avaliação da Administração Pública, concretamente sobre uma instituição. Acho que não estava à espera, porque estamos no princípio de março e esta avaliação, com certeza se diz respeito a 2008, há um laboratório que já tem, digamos, uma avaliação que, pelo quadro que apresentou, julgo que ultrapassa os 90%, os meus parabéns, e portanto, em tempo recorde. Eu gostaria de, só o meu esclarecimento adicional, era se esta avaliação já está homologada pelo Ministério da Ciência e se foi sujeito ao parecer do vosso órgão científico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Julgo que não há mais inscritos. Assim sendo, eu passaria, na mesma ordem do painel, a palavra ao Sr. Professor Alexandre Quintanilha.
Muito obrigado. Eu acho que o professor Carlos Salema queria explicar a questão do IVA, porque não é uma questão fácil e já foi debatida muitas vezes, mas talvez depois possa falar com ele a seguir, porque este é um assunto que já veio... é recorrente e tem vindo várias vezes aos debates do Conselho de Laboratórios Associados, e para o qual ainda não vislumbramos uma solução que eu saiba nesta altura. Bem, portanto, é uma questão... Muito obrigado por ter mencionado, porque é um assunto importante. Em segundo lugar, eu gostava de apoiar não sei o que se chama, a emoção da professora Ana Lobo em referenciar a presença de mulheres nestas mesas. Eu também acho que sim, acho que era muito importante que tivéssemos uma representatividade maior das mulheres nestes debates. A questão da crise, que a professora Ana Lobo também mencionou, é uma questão que nesta altura... é muito difícil de prever, como todos nós sabemos, não suspeitamos que efetivamente ainda não chegámos ao fundo, que vai continuar. Eu também não sei qual é o futuro, não consigo ainda ser profeta nesse aspecto, mas eu suspeito que, pelo menos por aquilo que eu tenho ouvido, a aposta... no conhecimento e na procura de conhecimento e na ciência é uma aposta que irá continuar, mas não posso garantir. Eu estou a funcionar como se isso fosse um dado adquirido e que uma das áreas prioritárias para Portugal seria o continuar a apostar na procura e nas áreas de fronteira do conhecimento, por muitas das razões que foram hoje aqui debatidas da parte da manhã. Em relação à questão das unidades de investigação, as tais 60 unidades de investigação que estão envolvidas em 25 dos laboratórios associados que foram criados, eu gostaria de referir duas coisas. Em primeiro lugar, é óbvio que há muitas unidades de investigação que não estão incluídas em laboratórios associados. Eu, também como eu referi na minha apresentação, a formação de laboratórios associados tem muito a ver com um bottom-up approach de grupos que se queiram reunir para se formarem como laboratórios associados. É óbvio que em algumas áreas em que já havia interdisciplinaridade nos próprios grupos existentes, e em que isso já era mais do que evidente, não foi necessário ir à procura de outras unidades para a integração do trabalho que estavam a fazer, se bem que eu sei que, nestes últimos 8 anos, um número muito significativo destes laboratórios associados aumentaram grandemente o número de grupos diferentes de investigação que estavam a ser formados dentro dos próprios laboratórios associados. Aliás, um pouco na imagem daquilo que o professor António Coutinho disse hoje de manhã, do aparecimento e da dissolução de grupos de uma forma dinâmica. No nosso Instituto, por exemplo, temos nesta altura 25 grupos de investigação e 12 dos que existiram já foram dissolvidos. E, portanto, há uma dinâmica de formação e desaparecimento. Isso eu sei que não responde à questão de grupos de investigação já existentes, mas eu encorajaria os grupos que se querem candidatar à formação de laboratórios associados e que queiram apresentar essas propostas, que o façam, porque todos os laboratórios associados foram constituídos dessa maneira. Também sei que, apesar de eu não ter acompanhado, sei que acabou, e hoje de manhã o professor João Centeiro fez referência a isso, acabou muito recentemente o processo de avaliação das unidades de investigação em todo o país, com resultados interessantes que ele apresentou hoje de manhã. Não sei se viu, a ideia com que eu fiquei desse resultado é que pelo menos 52% das unidades de investigação eram pelo menos muito bom ou excelente, e eu suspeito que muitos desses provavelmente estariam em condições de se agruparem no sentido da formação de laboratórios associados. E eu penso que foi as únicas coisas que me perguntaram.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor Braga Macedo, apelando à sua capacidade, e uma vez sendo professor de Economia...
E de não ir aos...
Senhor Deputado, Senhor Presidente, com todo o gáudio que me causa esse cumprimento, recorde-se que eu há bocadinho tinha deixado de lado uma proposta que extravasava um pouco a situação do Laboratório de Estado que atualmente dirijo e que penso até que teria bastante interesse para o relatório que a Comissão está a preparar, e eu, portanto, pediria a sua benevolência, que não me vai com certeza desmentir, no sentido de, precisamente, articular, tanto mais que o colega do IPIMAR acabou por trazer um bocadinho esse aspecto e, portanto, até se não tivesse a sua benevolência, tinha o dever de resposta, que, como sabe, é uma tradição parlamentar que estou seguro que nos reúne a todos aqui. Ora bem, portanto, eu não falei, de facto, dos órgãos e da governação do ICT. Não o fiz porque, pronto, entendi que, no fundo, o que interessava era a visibilidade. Mas, de facto, a articulação, a maneira como se governa a ciência, esta história do bottom-up, de baixo para cima, mas nunca vai até ao céu. Há também, às vezes, preciso um bocadinho de top-down para que, enfim, as coisas calhem no lugar. Por exemplo, as tais 26 moradas não foram juntas naquilo que viram ali em termos de bottom-up. É evidente que houve debates, mas, a certa altura, há que tomar as suas responsabilidades, e é por isso que somos avaliados, não é? Portanto, quer dizer, eu queria descer aqui um bocadinho ao concreto do Instituto, porque o problema e a solução que vou propor não é muito original. Eu sei que o primeiro presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado tive essa expectativa, portanto acho que de facto o que vou fazer aqui é chover no molhado, mas não é suficientemente discutido e, portanto, eu repito, pedia a vossa benevolência, eventualmente até para reagir a esta proposta que vou fazer. E por isso, querida colega que não quis o meu lugar, lugar na Faculdade de Economia, era aqui, a senhora professora não quis vir para aqui, mas eu, se viesse aqui, eu depois ali falava imenso da crise, mas vir aqui acho que era aproveitar, e não o vou fazer, olhem para o meu blog. Bom, então, os órgãos do ICT. O ICT apostou muito nos órgãos externos, que é um conselho de orientação e uma unidade de acompanhamento. O conselho de orientação são pessoas de fora, não são cientistas, em princípio, embora alguns sejam académicos, e olham, e portanto há uma série de ministérios, começar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, naturalmente, que é representado pelo Presidente do IPAD, temos organizações internacionais, como a CPLP, naturalmente, a OCDE também, temos entidades privadas, a Fundação Portugal África, a ELO, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação, e temos também ministérios importantes para algumas das nossas áreas, como o Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde. Na unidade de acompanhamento temos o Ministério das Finanças, sabe sans dire, temos outras organizações internacionais como o Conselho Empresarial da CPLP, temos a UCLA, o Banco Mundial, a Comissão Europeia. E, portanto, estes relatórios são apreciados, há pareceres que são dados, de um ponto de vista externo. Por exemplo, estes órgãos repetidamente têm reforçado os apelos da direção e do Conselho Científico no sentido de haver concursos. Nós temos no ICT esta situação absolutamente extraordinária, que há parte um investigador coordenador, e acho que também há um principal ou dois, são todos investigadores auxiliares. É o igualitarismo mais... Ora bem, portanto, temos pessoas que... como é que se diz? Há pouco largaram o calção e outros que evidentemente já deveriam, e muitos, isso tem inclusive habilitação ou agregação, portanto há uma estrutura de uma horizontalidade indiscutivelmente civil. É bottom demais. E portanto, enfim, os órgãos externos têm-nos ajudado muito a dizer, vejam lá, lembrem-se, nós já há um conjunto, já há uma meia dúzia de investigadores que fizeram a agregação ou a habilitação, mostrando, portanto, que estão claramente prontos para uma promoção. Esse é o papel dos órgãos externos. Dentro dos órgãos internos, há o órgão executivo, evidentemente, que é a direção, que neste momento funciona em termos de direção alargada. Porque tem aqueles tableaux de bord que fizeram o quadro através do qual fomos avaliados, são os responsáveis de 3 departamentos e depois a gestão e administração, os centros de atividades interdepartamentais, os departamentos de Ciências Humanas e Ciências Naturais. Mas a direção alargada funciona com todos os responsáveis de unidades. E, portanto, aquilo que eu dizia há bocadinho, que eram os tais centros unipessoais, desapareceram, mas há centros maiores e mais pequenos que reúnem regularmente. Não sempre a direção reúne semanalmente, tudo isso está e as decisões no nosso site. Depois temos 2 comissões paritárias, uma para a avaliação do CIADAP e para os recursos, quando são necessários, por causa da avaliação dos funcionários, e outra que é para questões laborais em geral, portanto, e que funcionam, também um grupo bastante alargado, e combinamos muitas vezes esses órgãos internos. Depois temos, naturalmente, o Conselho Científico, que tem um papel bastante importante no sentido de avaliar o progresso da carreira dos investigadores, mas como imaginam, se está tudo no bottom, quer dizer, há ali um bocadinho, às vezes, de falta de função, falta de trabalho. E um dos aspectos em que eu acho que os Conselhos Científicos do Laboratório de Estado avançaram bastante foi na criação do Fórum dos Conselhos Científicos do Laboratório de Estado pelo professor Rebordão, possivelmente na altura em que se foram criados os laboratórios associados. Ora bem, a intenção na altura, eu estava na OCDE, portanto não podia estar mais longe destas praias, mas o que é certo é que a ideia era ver se os executivos dos laboratórios de Estado também se reuniam. E a avaliação a que eu fiz referência há pouco, que respeitou a integridade do ICT, essa avaliação foi uma avaliação do sistema nacional dos laboratórios de Estado. Não foi de um ou de outro ou daquele. Foi do sistema nacional. Teria sido muito bom que frente a um fórum dos conselhos científicos dos laboratórios de Estado, que foi criado, como digo, nessa altura da criação dos laboratórios associados, também tivesse havido do lado executivo uma ligação. Eu teria achado isso a todos os títulos desejável, porque existe, e é aqui o paralelo que eu faço com outras atividades que tive, aliás, nesta casa, e que tem a ver com a União Europeia, e farei um paralelo brevíssimo, mas penso que esclarecedor, é que
Da mesma maneira, para assuntos orçamentais, há um papel diferente, e é reconhecido de todos, entre o membro do governo, mesmo de um governo, portanto, monopartidário, não de coligação, que é quem tem que dizer que não, a não ser que se aumentem os impostos, não vou dizer o nome. Da mesma maneira, em matérias científicas, não há dúvida, qualquer que seja a tutela, o Ministério das Obras Públicas, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, há uma lógica relativamente ao Sistema Nacional, é o Ministério da Ciência. E a avaliação do sistema foi nessa ótica. E a reunião de todos os presidentes ou diretores dos laboratórios de Estado numa entidade que pudesse debater, em alguns casos, como nessas coisas de almoços rápidos, por acaso não acredito, mas aquelas as reuniões, fazer isso que estava a acontecer com os laboratórios associados, também com os laboratórios associados, não se fez. Eu penso que seria muito atraente que na sequência, e se houver acordo, naturalmente, e entenderem que isto é politicamente oportuno, pensar que, de facto, agora com os consórcios, é uma ocasião única. Nós, o ano passado, a propósito dos do festejo dos 125 anos, trabalhámos já, como já disse, com o LUNEC, o LUNEG e o INRB. Temos uma série de representações cruzadas. A coisa está a começar. E estes consórcios dão-nos uma oportunidade de o fazer. Porquê é que não se faz o passo seguinte? Que é, eventualmente, a Comissão de Educação e Ciência dizer, por que não fazer um fórum, podemos chamar a mesma coisa, dos representantes dos laboratórios de Estado. Até não têm que ser os presidentes, mas para haver um diálogo interno. Qual é o paralelo com a Europa? Este Parlamento tem a distinção, a todos os títulos honrosa, até porque se deve ao staff que aqui trabalha, de ter apresentado o primeiro relatório da União Europeia sobre a Conferência Intergovernamental de Amsterdão, onde se diziam basicamente quais eram as grandes bases de negociação depois do Tratado de Maastricht, como sabem, poderia ter sido o Tratado de Lisboa, porque foi aprovado durante a primeira presidência portuguesa. Mas, enfim, na altura era a altura do bom aluno e tal, pronto, disse lá, vamos chamar-lhe Maastricht e agora também há um Tratado de Lisboa, não sei se é melhor, mas, pronto, uns anos depois lá tivemos a nossa, o nosso tratado. Ora bem, o papel dos Parlamentos Nacionais na Constituição Europeia é uma matéria que tem sido muito debatida. Reparem que se verifica um bocadinho o mesmo tipo de necessidade de parceria. Quer dizer, há desde, talvez 85, 86, a COSAC, que é a Associação de Todas as Comissões de Assuntos Europeus, que se reúne com o Parlamento Europeu, e que tem uma importância muito grande nos assuntos europeus para evitar a excessiva, aspas, governamentalização. Não seria possível, tal como já disse, na matéria financeira, em que obviamente há uma dominância estratégica no orçamento, pelo responsável pelo dinheiro dos contribuintes. Na parte científica, já vimos que se há um Ministério da Ciência, pois alguma tutela especial deverá ter sobre os laboratórios de Estado. Na Europa, também, o papel dos Parlamentos foi reconhecido, quer no Tratado Constitucional, quer agora no Tratado de Lisboa. Não seria que, invocando estes precedentes, não seria apropriado sugerir que seria bom tempo dos laboratórios de Estado avançarem nesse sentido? A pessoa que presidiu ao Fórum dos Conselhos Científicos disse-me que os dirigentes do laboratório de Estado não fizeram isso porque tinham medo. Eu acho esta explicação redutora. Tudo quando me vem com essa coisa, ah pá, é medo. A pessoa pensa logo de que nos vampiros, naquilo. Eu não sei, eu realmente, sinceramente, acho que é uma ideia que está à espera de padrinho ou madrinha, e deixo-a aqui. Só para terminar, relativamente à avaliação. O que eu mostrei aqui, os dados que eu mostrei aqui, são a chamada autoavaliação. Como sabe muito bem, são o primeiro passo. Portanto, já foram debatidos com a equipa do CIADAP, evidentemente que a avaliação que é feita, e são a base da avaliação dos dirigentes intermédios, mas a avaliação do dirigente máximo é feita posteriormente e, portanto, não é bem uma questão de homologação, penso que não é, eu não, pelo menos não o poria assim nesses termos, mas, digamos, a nossa pretensão nestes números, que já foram, portanto, acertados com a sociedade, de outra maneira também não os apresentaria, o que é que isto quer dizer? Se quer dizer excelente, se não quer dizer, isso é uma decisão depois que é tomada pelo GPRI, que não é bem, portanto, a mesma coisa que o gabinete, mas que evidentemente já tem uma dimensão política mais marcada no Ministério da Ciência. Só queria chamar a atenção para um dos aspectos que não vem aqui, mas que me parece o mais original na experiência do IICT. é que, à conta daquela cultura de avaliação, da lusofonia, enfim, toda a renovação e todo o diálogo entre órgãos, nem sempre fácil, que teve que existir, nós conseguimos introduzir um processo de monitorização da atividade científica, que naturalmente não é avaliação. Não é avaliação, porque a avaliação, a pessoa é avaliada quer queira, quer não. Eu quer queira, quer não, tenho que prestar contas a quem me nomeou. Um investigador não tem que prestar contas a não ser aos seus pares, através daqueles relatórios trienais, como disse, estão cometidos ao Conselho Científico. Mas a monitorização essa está a ser feita em termos quantitativos compatíveis com o quadro. E, portanto, estamos, como o Sr. Jourdain, do Molière, a fazer avaliação sem saber. Isso é que eu acho que poderia ser extremamente interessante, o procedimento, porque não há nada de especial. É apenas ter um processo de recolher a atividade científica que seja facilmente legível em termos de se adaptar. Portanto, não é nada de especial, mas, mais uma vez, isso é bottom-up, porque foi uma coisa que feita em consenso com essa categoria especial do ICT, que é básica para a instituição, e, portanto, é uma experiência que eu lhe recomendo e que, bem perto de si está, quem o poderá esclarecer, se assim o entender, mas, se não, tenho o maior dos gostos em fazê-lo. Eu peço desculpa se me alonguei um bocadinho, mas acho que, nos dois casos, parecia-me relevante para o tema que nos trouxe aqui, e muito obrigado pela vossa paciência e até pelo ar relativamente interessado com que seguiram as minhas palavras.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu passaria a palavra ao Coronel Veterinário Penha Gonçalves, com um apelo para que a disciplina militar ganhe a economia.
Muito obrigado. Eu não me vou alongar muito, nem vou responder a nenhuma das questões que parece que não foram dirigidas a mim, mas vou aproveitar para fazer talvez uma ou duas sugestões. Como eu tentei dar a entender, a nossa unidade é uma unidade relativamente pequena e é nova e está agora a começar. E nós temos alguma dificuldade, há sempre uma grande dificuldade das novas unidades começarem, porque as avaliações que são feitas a projetos e a submissão a projetos normalmente têm associada à história do grupo de investigação. E, portanto, começar do nada é sempre muito difícil. Para além disso, nós temos um outro problema, e foi algo que eu tentei deixar transparecer, é que nós não podemos fazer, nós não estamos interessados em fazer, né? Não podemos fazer, não estamos interessados em fazer investigação no sentido de que normalmente ela é feita no contexto dos concursos normais da FCT, que no fundo são concursos de ideias. O que nós temos é objetivos a cumprir. Temos metas tecnológicas e plataformas de capacidades que temos que cumprir, ou que desejamos cumprir. E para isso nós sabemos o que queremos. Nós precisamos é de alguém que o queira fazer connosco. E a maneira talvez mais simples de fazer isso é, em vez de haver financiamento para projetos de investigação, haver, em alguns casos, financiamento para contratar investigação. Em que nós, laboratórios do Estado, decidimos aquilo que precisamos, sabemos precisamente as características técnicas e as performances que necessitamos e pedimos à sociedade civil para, em conjunto connosco, atingir esses objetivos. Portanto, essa é uma, digamos assim, era uma sugestão que eu deixaria, que houvesse, digamos assim, algum financiamento para fazer isto. Até porque é uma maneira muito direta de meter dinheiro diretamente na investigação científica e nas empresas. Porque normalmente quem reage muito bem a este tipo de challenges são as empresas. E a meu ver, com algum conhecimento que tenho do assunto, parece-me que seria mais reprodutivo do que estar a pedir às empresas que venham com ideias que às vezes só para irem buscar dinheiro. Eu peço perdão de estar a ser tão direto a dizer isto. Mas, na verdade, isto poderia cumprir, em alguns setores do Estado, fazê-los cumprir objetivos mais rapidamente. E há muitos laboratórios do Estado que estariam na condição de serem parceiros nestes consórcios, porque estariam na posição de fazer a avaliação de protótipos, a testagem daquilo que é desenvolvido e, digamos assim, a sua validação, de acordo com os termos dos contratos. Eu acho que isso poderia ser uma coisa interessante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coronel. Eu queria relembrar a todos os interessados em contribuir para o referido relatório sobre a ciência que poderão colocar o respectivo contributo no site do Parlamento na internet. Dizer-vos que o intervalo que antecede o próximo painel foi reduzido para 15 minutos e agradecer os vossos contributos e reflexões e esperar que este painel tenha contribuído às vossas expectativas, correspondido às vossas expectativas. Muito obrigado.